Olá, cá estamos nós para mais um episódio de Papagaios na Cloud. É um podcast do Teatro Oficina e agora com transmissão mensal na RUM, e agradecemos muito à RUM, que é na verdade uma conversa muito informal com diferentes artistas que passam por Guimarães, seja em formato de residência artística, de criação, de apresentação, ou, como é o caso dos nossos queridos convidados, para uma estreia absoluta e mais algumas outras situações que já vamos conversar. Portanto, sejam muito bem-vindos Ivo, Kátia e Ricardo.
Obrigado.
Que compõem, na verdade, aqui o coletivo Silly Season. E também a Rita, que, como já é habitual, temos sempre um aluno ou ex-aluno da licenciatura de teatro da Universidade do Minho. Portanto, obrigada também por estares cá, também por representares aqui a tua a comunidade aqui da região. Ficamos mesmo contentes e se calhar passava aqui um bocadinho a palavra para pensarmos o que é um coletivo e o que é que ele pode representar hoje no nosso território, para quem cá está. Como é que vocês se sentem nesta... Porque já têm 13 anos, o que é incrível. Sabemos muitas vezes que funcionamos enquanto companhias por projeto ou por trabalhos muito pequeninos, e vocês têm uma continuidade que é de facto até é um exemplo e é invejável nesse sentido de que bom, é possível ter esta continuidade. Certamente durante 13 anos muitas coisas foram transformando no vosso coletivo. Ele parece ser tão elástico, vai a tantos lugares naquilo que é a criação artística pode ser, de questionamento sobre o que o teatro pode ser. Eu mesmo em termos de meios, parece que é em palco, é fora de palco, é instalação. Portanto, há aqui uma performatividade também de meios e dispositivos que me entusiasmaram muito, não é? Quando tentamos conhecer-vos melhor. Pronto, e vocês estão por cá em Guimarães, enquanto coletivo, e eu perguntava-vos o que é que neste momento, o que é que vocês têm sentido na vossa forma mais individual, no vosso lugar mais coletivo. Não sei qual de vocês é que quer agarrar aí o microfone. Será que o Ricardo, que já está com... Sim, começamos por ti, Ricardo.
Pode ser, sim. Desde já, obrigado pelo convite. É sempre bom sairmos de um lugar, às vezes, de sermos muito, pronto, em coletivo, mas só os três, e poder ampliar ideias e trocar certos discursos é muito bom. Portanto, obrigado por isso. Relativamente a esta ideia de coletivo, nós quando iniciamos em 2012, isto foi também, esta ideia, este surgimento deste coletivo, surgiu também como uma provocação. Nós frequentamos várias academias, várias escolas artísticas, e sentíamos que esta ideia de teatro partia sempre de uma hierarquia, como se começasse, por exemplo, a figura quase sempre era do papel masculino, do encenador, depois passava para os atores, depois passava para o cenógrafo, depois para o teatro. E nós tentamos, com o surgimento deste nosso projeto, promover aqui uma horizontalidade de onde o poder se diluía nestes vários corpos, onde todos tomávamos as posições de escolha, todos produzíamos, todos arrumávamos o palco, todos limpávamos, nas residências todos cozinhávamos. Tentamos promover essa ideia de partilha coletiva. O que tem sido um ato de resistência para nós ao longo destes 13 anos, porque muitas vezes sentimos que... ou por parte de instituições, ou por partes de certos apoios que vamos tendo, apoios estatais, que apesar de muita coisa ter mudado ao longo destes 13 anos, ainda há muita coisa que parte desta hierarquia que nos fez repensar isto tudo logo no início. E pronto, e nós continuamos. É um processo muito difícil, é mesmo um ato de resistência, mesmo para nós que estamos dentro, porque eu acho que vivemos também num mundo, num território em que cada vez somos forçados a estarmos mais connoscos, não é? Cada vez mais voltados para dentro, e conseguir estar em coletivo é... tem muito que se diga, porque quando tens um panorama atual em que te diz que é sobre ti, é sobre o teu ego, as tuas escolhas, aquilo que tu queres, põe-te em primeiro plano, como é que tu consegues às vezes dar um passo atrás e... ok, deixa o outro ir, deixa a ideia do outro avançar. E isto nem sempre é fácil, e falo por mim, porque às vezes quero muito que as minhas ideias fiquem naquele projeto ou que prevaleça, e conseguir às vezes ter a capacidade de recuar e de deixar o outro então avançar, eu acho que isso pode fazer também um espelho para o cotidiano, não é? Para a forma como lidamos uns com os outros.
Claro.
Isto.
E há uma, esta, isso é de facto muito interessante para pensar uma ideia de coletivo que não é uma forma só. Primeiro, não é só uma série de partes que, não é que constroem um todo, é muito mais do que isso, são relações em permanência. E nós pensamos sempre que corre muito bem, porque são 13 anos, mas certamente que há também muitas tensões, porque há fricção, há desafio, e é assim que tem que ser, e certamente vocês conhecem-se há muito tempo, e era o que tu dizias, não é? Como é que nós de repente propomos qualquer coisa, quando é que sentimos, não, agora deixo aquela ideia fluir daquela forma. Também a relação de autoria é diluída, muitas vezes, não é? E é uma aprendizagem, penso eu, se calhar em permanência, mas que acho que muito, muito curioso. Se calhar passávamos aqui... Passamos o microfone?
Ok. Ah, eu adorei quando disseste que o nosso coletivo era um coletivo elástico.
Elástico. Pareceu-te adequada aqui a...
Fiquei... respirei de alívio.
Boa.
Porque no nosso trabalho nós tentamos, como o Ricardo disse, tentamos recusar aquelas lógicas que nos foram ensinadas na academia da hierarquia e da verticalidade, e o que eu sinto e o que nós sentimos é que caímos sempre no caldeirão do João Ratão, porque de repente queremos fazer diferente e tentamos fazer diferente, e às vezes vamos sempre dar a lógicas que nos influenciaram, como tu disseste, às vezes é porque nós não conseguimos fugir ao nosso legado teatral, ao nosso legado histórico, ao nosso legado da construção dos temas e da construção da encenação. E às vezes, quando estamos a construir os objetos e vamos dar a um resultado final, temos uma percepção estranha de que já fizemos isto em algum momento do nosso trabalho e que vamos sempre repetindo fórmulas. E então o trabalho a seguir é sempre como é que nós recusamos as fórmulas que temos vindo a construir. Portanto, tu ao dizeres que é um coletivo elástico e que vai à performatividade e que vai à instalação e que vai à teatralidade, é uma lufada de ar fresco, porque se calhar a nossa percepção de que estamos a fazer sempre igual não é assim tão verdadeira, e que conseguimos de alguma forma alguma variedade dentro do nosso trabalho.
Pois, e vocês são um coletivo, são assim um núcleo duro, mas vocês depois colaboram com muita gente, não é? Estavas a falar de uma situação que, claro, que também me pareceu bastante pertinente, que tem a ver com qualquer coisa que vem de um fantasma do passado, que ainda nos assombra, mas que de repente também espelha qualquer coisa que é da nossa própria, que é a nossa identidade. Como é que nós, olhando tão para trás, e vocês trazem muito uma coisa que é o drama familiar, seja ele mitológico, se calhar seja ele também contemporâneo, não é? Vocês têm também aqui qualquer coisa que é do zeitgeist, o que é que se está a passar agora, qual é que é este estado, o estado atual. Mas é isto, há sempre um fantasma que está aqui mesmo à espreita, e vocês encaram-no e depois transformam. Há qualquer coisa entre a ficção também, e o documento, e o real, e o arquivo, que nunca se percebe bem os limites. E isso é muito interessante. Esta elasticidade também vai nesse sentido. Para além de ser uma transformação, nós nunca sabemos o que é que poderá ser uma vossa nova criação. Também há esta dimensão da forma como vocês pegam num texto, como vocês pegam numa história, como trazem qualquer coisa novo e que é vossa, não é?
Sim, os limites da realidade da ficção e os limites do teatro também. Por isso é que nós tentamos sempre relacionar o teatro com outras disciplinas, como o cinema, o vídeo, as artes plásticas, a música, a dança, e no espetáculo Direito Mais Fraco à Liberdade, que estreou no CCBF, a atriz Soraya Chaves até fala sobre dá-me uma mentira, porque eu prefiro a mentira à verdade. E mais à frente, no segundo ato, o Ricardo também diz que a mentira vale mais que a verdade, porque realmente, no contexto que nós vivemos hoje, parece que a mentira dá-nos mais segurança, dá-nos mais alívio, e nós preferimos viver numa ficção do que propriamente a enfrentar a realidade, a vê-la a olhos vistos e tentar, de alguma forma, resistir-lhe, insistir numa mudança e pensar um futuro. O ator Rafael Carvalho também diz que nós preferimos um ministro e tentar colocar o nosso futuro nas mãos de um ministro qualquer, porque nos demitimos de pensar no estado presente. E eu acho que essas linhas entre a realidade e a ficção vêm deste legado que nós temos, um legado histórico, um legado familiar também, que estavas a falar, porque a nossa história atravessou várias etapas, não é? E essas várias etapas deram-nos uma evolução muito favorável, mas também nos deu degraus desfavoráveis, que nos trouxe preconceitos enraizados, nomeadamente ao nível da masculinidade tóxica, da forma como nós vemos a sociedade ao nível da hierarquia, em que há pessoas normativas e pessoas que não entram nessa normatividade e por isso são excluídas e lidas como os mais fracos, ou seja, os que se autotitulam de mais fortes, ditam quem é que são os mais fracos. Daí a nossa provocação no título do espetáculo, O Direito Mais Fraco à Liberdade. E lá está, isto tem a ver também quem é que nos passa essa história, quem é que nos passa estes conceitos. E as temáticas, é a família, as nossas famílias que vamos encontrando ao longo da vida. A primeira família, a família de sangue, digamos assim, ou que nós convivemos, que pode não ser sangue, mas que nós convivemos quando crescemos, quando se está a formar a nossa identidade, que pode ser um lugar de profundo amor, e é um lugar que nos dá muito amor, que nos transfere, que nos transmite todas as... os primeiros ensinamentos, mas que pode ser também um lugar de opressão, não consciente, às vezes, mas porque também lhes ensinaram assim, a história também lhes ensinou assim, e também as pessoas que lhes passaram os métodos também, também lhes ensinaram assim. E então, o que é que tu fazes? Tu vais construindo outras famílias... no teu trabalho, no teu circuito de amigos, noutros contextos que te possam abrir horizontes ou que de alguma forma te façam enfrentar esta mentira secular quase a sociedade e a história te têm habituado.
Claro. Portanto, também lidam muito com estes discursos contemporâneos, não é? E muitas vezes também ligados a um colapso ou que são estruturas que parece que já não são capazes de continuar naquela forma instável em que nos vamos, que não já nos revemos. E também, se calhar, agora pensando na peça que estreou sobre o direito mais fraco à liberdade, que é inspirada na obra de Fassbinder, se não estou em erro, e vocês corrijam-me se eu disser alguma asneira, que é óbvio, mas também. O que é que, não sei o que é que poderão partilhar sobre ela no vosso processo criativo, e já percebi que ela é complexo nesse sentido, envolve muita gente, envolve muitas formas de fazer e pensar. O que é que vocês poderiam partilhar sobre, para quem não a viu agora em Guimarães, na estreia absoluta aqui no teatro, aqui no Vila Flor? Mais à frente, se calhar, já tem outras datas, talvez também haja já para aqui na Nacional. O que é que poderão falar assim um bocadinho sobre ela?
O Ivo já me passou o microfone.
Obrigada.
Passou-me aqui a batata quente. Então, nós inspirámos-nos muito na filmografia de Fassbinder, de uma forma muito conceptual e pensando sempre neste que trabalhando sempre a partir de conceitos, nós tentámos retirar da sua obra muitas inspirações para matérias que pudéssemos discursar. E de facto, uma das coisas que nos salta logo imediatamente à vista é a ideia destas relações entre pessoas, a forma como, no fundo, são estes pequenos microcosmos, estas personagens que circulam os filmes dele e a forma como elas se relacionam, ou seja, as relações são sempre muito, posso dizer, agressivas, no sentido em que há sempre alguém que explora alguém, há sempre papéis sociais muito demarcados. Quem é que é classe baixa, quem é que é classe alta, quem é que está por cima de quem. quem é que está abaixo, quem é que explora, quem é que domina, relações de amor que são vistas como trocas quase comerciais. Isto foram temas que nos interessaram bastante, que de alguma forma pudessem também espelhar a realidade dos nossos dias, a conjuntura em que estamos inseridos, relações até estatais, políticas, etc. E de facto é nesse sentido que temos vindo a trabalhar. Nós fizemos visionamento de alguns filmes e acabámos por eleger três, também pela temática queer que é abordada nesses três filmes: o Crel, As Lágrimas Amargas de Petra von Kant e O Direito do Mais Forte à Liberdade. Aqui nós acabámos por dar o título à peça fazendo esta pequena, esta dupla provocação, como costuma dizer o Ivo, de alterar o título de forte para fraco, até porque não nos parecia de todo correto ter este título espalhado por todo o lado em que ele pudesse aparecer como O Direito do Mais Forte, sendo que nós quisemos pensar no sentido contrário, ou seja, se calhar aqueles que são lidos pela maioria como fortes já têm a detenção de quase todos os poderes e direitos, e então quisemos fazer esta provocação de quem são estes fracos e porquê é que estes fracos, será que estes fracos têm alguma liberdade? Que liberdade é essa? E se vale a pena continuar a lutar por essa liberdade? E se nós estamos, em que posição é que nós nos revemos? No lugar dos fortes ou no lugar dos fracos? E em relação a quê? Então é desta provocação e deste jogo de contrários que também nasce o nosso trabalho, o pensamento, o discurso que tentamos produzir. A par disto, há esta relação com o vídeo, que é uma linguagem que nós já estamos a trabalhar já há alguns anos, e que inclusive já trouxemos aqui a Guimarães ao Vila Flor em 2020 com o espetáculo fora de campo. Por acaso até acho que começámos a construí-lo em 2020, mas só viemos cá em 2021. Que é uma linguagem que se constrói como se tivéssemos em cena duas forças que parecem à partida também elas oponentes, que é uma linguagem cinematográfica e uma linguagem teatral, permitindo ao público quase que um desdobramento de um olhar, ou seja, o público poderia assistir, de certa forma, à feitura de um filme que já de si tem muita teatralidade, não é? Neste jogo entre atores, câmaras e planos, e também ali esta construção de decors, não é? De cenários, portanto, acho que do ponto de vista cenográfico também é muito rico. E depois poderia assistir em tempo real a uma edição que é feita e que é transmitida numa tela, num outro plano, poderia assistir à edição deste filme, pronto, que é construído ali em tempo real, o som também em direto dos atores neste projeto em particular, além das vozes dos atores e das cenas, teríamos também uma narração, portanto já é um terceiro, um quarto olhar sobre aquilo que está a ser construído ao vivo, e acho que o que tentamos também é uma certa emancipação da parte do espectador que está a assistir, está a ver os atores dentro e fora dos decors, está a ver a imagem que é captada na realidade e a imagem já editada em vídeo, e acho que há aqui uma tentativa de desdobramento de vários planos, não é? E o público pode efetivamente ter acesso a isso tudo, a esse mecanismo, aos artifícios, pode ter acesso a essa... Acho que há também aqui um certo quebrar de uma certa magia, não é? Uma manipulação que é feita através da câmara, muitas vezes, porque tem acesso àquilo que acontece na realidade e depois à imagem filmada final. Pronto.
É quase como se revelasses, ou como se o mágico revelasse o truque,
sim,
em palco,
sim, sim,
que tem muita,
sim,
piada,
sim,
porque
sim,
é quase,
sim,
o oposto, não é, daquilo que muitas vezes se quer. O cinema tem isso. Depois é esta forma de trazerem para palco
a cristalização, o cinema não é que consegue cristalizar o tempo, e depois o teatro que é efêmero, não é? Acontece e depois vocês podem repeti-lo, podem fazer outra vez, mas nunca vão fazê-lo da mesma maneira. Vocês podem voltar a fazer, não sei o que, isto também é sempre uma provocação, mas estou-me a lembrar, e também porque vocês dizem que trazem uma série de outras disciplinas, mas acho que era o André Lopecki que dizia qualquer coisa de vamos repetir uma, na repetição de uma peça, será que ela se faz da mesma maneira? Faz-se outra vez? Ou faz-se de novo? Mas será que eu, quando cruzo a minha perna e depois volto a cruzar, eu tenho que a cruzar só porque é o gesto de cruzar, ou tenho que cruzá-la exatamente da mesma forma? E isto é muito interessante, não é? Como é que lidamos com o tempo de uma peça de teatro? Qual é o que é que se pensa quando se tem o corpo em palco? E depois qual é a grande diferença quando temos o vídeo, não é? Uhum. E quando temos o que é que aparece e desaparece também nas luzes, o que é que fica à luz, o que é que fica na sombra? Há qualquer coisa também de muito mágico nisto tudo do artifício? E também depois na revelação, o que é que isto nos cria, não é? Quando é que nós de repente, se calhar nos quebra qualquer coisa desta ficção meio mágica e temos um baque de isto é o real. E então isto também pode tornar, se calhar para o espectador, público, que se intervém mais ou menos, uma dimensão muito, muito diferente, não é? Para a percepção da peça.
Sim, isso é precisamente isso que nós chamamos num jogo que gostamos de fazer com o espectador, que é, nós apresentamos a ilusão e no segundo a seguir, quando eles estão a acreditar em alguma coisa, nós tiramos o tapete e mostramos o mecanismo e depois tornamos a construir e a desconstruir e mostramos outra vez a ilusão e depois mostramos o processo que fizemos até chegar a essa ilusão. E daquilo que nos tem chegado ao longo destes anos é que os espectadores, quando veem os espetáculos, ficam com muitas sensações, de tanto se emocionam, como se riem, como questionam, como muitas vezes não percebem, porque, e o perceber não tem mal nenhum, porque efetivamente como há tantas...
Encadeados.
Sim, são encadeados com tanta... Nós tentamos muitas das vezes dar esta contextualização do tempo em que vivemos, que é tudo muito rápido, que é tudo muito... Tu quase que não consegues apanhar as informações. Então, que informações são estas que um determinado espectador consegue reter? Há outras que não vai reter, isso não há problema nenhum, porque eu acredito que os espetáculos não são para ser percebidos, são para ser vividos, são para ficar com uma fala, ficar com uma ideia, uma questão que possivelmente daqui a uns tempos pode vir a ecoar quando cruzar com um artigo que vai ler, quando vir uma notícia, quando ouvir uma música. Portanto, o nosso trabalho tem sido muito isso: ilusão, desconstrução, apresentar mecanismo, é isso.
E agora, a propósito só desse exemplo que estavas a dar da repetição e do cruzar a perna, é muito interessante porque nós acabamos por ter mais atores do que aqueles que aparecem na ficha técnica em cena, porque os câmaras, por exemplo, acabam por ser também atores neste espetáculo, e quem é que se apercebe disso, não é? Eles têm que repetir exatamente os mesmos planos, os mesmos passos, os mesmos movimentos, portanto, eles estão connosco também a desempenhar essa função. É uma coisa que fica muito óbvia quando se constrói este objeto.
Estava aqui a pensar naquilo que estávamos a falar e acerca do cotidiano acelerado que nós vivemos com o excesso de informação, e nós trabalhamos muito o excesso e nós tentamos que os nossos espetáculos, os nossos objetos sejam um espelho desse quotidiano acelerado, um espelho não no sentido da quarta parede, que nós não somos nada da quarta parede, aliás, estávamos sempre a falar sobre partir o espelho e atravessar o espelho para o lado do espectador, mas no sentido de tentarmos pensar que este quotidiano acelerado que vivemos hoje, com excesso de informação, que nos traz, que nos faz auto-explorarmos a nós próprios. E dentro disto nós pensamos, até na interpretação deste espetáculo que fizemos do Direito Mais Fraco à Liberdade, tentamos pensar como é que as personagens interpretam, é como é que as personagens no sentido de personas, figuras, que nós também não trabalhamos muito a ideia de personagem, mas como é que se vive em palco. E de facto os filmes de Fassbinder são filmes em que ele insiste no silêncio, em que ele insiste numa construção frásica mais mais diluída, que no vagar do falar, e aqui nós, quando estávamos a trabalhar nos ensaios, tentamos acelerar todos os diálogos, e então é um exercício de como é que eu digo isto o mais rápido possível, perceptível sim, mas o mais rápido possível na interpretação.
Isso é. Eu se calhar agora vou passar aqui à Rita, porque falamos em aceleração dos tempos e vamos aqui ao nosso elemento mais novo. Rita, mas estava aqui a pensar porquê? Porque tudo o que vocês estavam a dizer, até numa lógica de aceleração, e Rita, tu vais... O que é que eu estou a pensar? Estou a pensar da última convidada, que é a Lígia Soares, trazia um dispositivo mínimo. O dispositivo mínimo era um corpo que às vezes comunicava e comunica e pergunta... diz-me que me amas outra vez, de outra forma, enfim, há um jogo ali de dramaturgia muito engraçado, mas é o dispositivo mínimo, é um corpo, às vezes sentado, às vezes em pé, às vezes parado, e de repente é exatamente, eu não vou dizer que no final não haja um questionamento crítico, até, não haja encontros, porque há, mas como é que dois dispositivos tão diferentes... Do mínimo e do máximo, vocês são quase cacofónicos, mas no ótimo sentido de nunca sabemos se a qualquer altura vai rebentar alguma coisa, se vai cair o cenário, se vai... Há muita coisa a acontecer, não é? E isto é bom, porque há um caos, há um controle do caos, apesar de tudo. Vocês dominam essa arte de alguma maneira. E eu penso depois, e Rita, por isso é que penso também em ti, como é que tu entendes também, e pergunta o que tu quiseres, ou responda, podes responder outra pergunta, se esta achares que não faz sentido, mas... Na lógica da aceleração dos tempos para pensar os dias de hoje, não é? E que todos nós estamos aqui nesta coisa de informação, de como é que lidamos com a informação, a verdade, a mentira, as fake news e coisas que vocês trazem para o vosso trabalho, e que de repente a Lígia trazia de uma outra forma, não é? Muito mais com essa lentidão que vocês falavam, uma coisa que é diluída no tempo, mas que parece que nos embate, sabem, qualquer coisa que vem pela frente e ela se calhar dá uma volta, mas toca-nos de outra forma. E eu deixava para ti, Rita, para pensares um bocadinho sobre isto e partilhares-nos também, porque também fazes parte aqui de um grupo de teatro que também tens, se calhar, estão com uma criança... Olha, não sei, explica-me tu, que é para não estar aqui em...
Olá.
Olá, outra vez.
Mais. Sim. Muito obrigada pelo convite. É muito bom poder partilhar este espaço e esta conversa com vocês, Lisa e Silly Season. Acho que só fazer assim uma pequena nota, acho que esta ligação, esta ponte que o Bruno está a tentar criar através do Teatro Oficina, acho que é esse o objetivo dele, entre aquilo que, entre os alunos e ex-alunos, ou seja, a instituição académica, e depois aquilo que se passa artisticamente na cidade e fora, eventualmente, como vocês que vêm cá apresentar o espetáculo. Acho que é realmente necessário, e isso também vai ao encontro daquilo que falavam, até acho que foi o Ricardo que falava há pouco, dessa, e que falávamos todos, aliás, dessa descentralização, daquilo que é, ou seja, de trazer, de apostar mais em cidades mais pequenas e nos artistas locais, que eu acho que falta muito, ou seja... Sabemos que os apoios à criação muitas vezes são poucos e, portanto, em cidades mais pequenas pode ser realmente difícil para criadores cá fazerem o seu trabalho. Eu acredito que não é uma questão de talento, que existe muito talento aqui. Acho que é uma questão também muito de oportunidades, eventualmente. E portanto, agradecer por isso e espero que vá a bom porto. Em relação àquilo que me perguntaste, não, é uma pergunta muito interessante. Eu estava aqui a pensar no que responderia à medida que ias falando, e eu, ou seja, eu vejo há um paralelo, embora aqui vocês tenham falado de um ritmo mais acelerado, principalmente nesta peça, mas eu acho que se calhar é transversal também aos vossos outros trabalhos. Um ritmo mais acelerado que vocês querem empregar aqui nos vossos trabalhos. E depois o confronto com um trabalho, por exemplo, como a da Lígia, com um dispositivo muito mais simplista, minimalista, com uma coisa mais vagarosa. Ou seja, e fazendo essa relação com a aceleração dos tempos, e é tudo muito, muito acelerado, ou seja, em contradição com o vagar, ambos os dispositivos, eu acho que ambos podem atingir o mesmo objetivo, que é de nos colocar... a pensar e a refletir. seja, porque eu acho que há um elemento comum aos dois, que é essa tensão que se calhar o espectador sente de ok, o que é que está a acontecer nos vossos trabalhos e talvez no da Lígia, de há uma tensão também porque em muitos dos casos há uma intervenção, é interativo, não é? Uma intervenção do espectador e portanto também há, ela apresentou o romance e o namoro recentemente e também há aquela coisa de estamos em constante, ali estamos a pensar, estamos a refletir, estamos atentos, sabemos que a qualquer momento podemos ser chamados à colação e então queremos estar dentro daquilo que é, ou seja, aquilo que ela no fundo nos quer levar a pensar. E, portanto, eu acho que, embora de formas diferentes, procuram atingir o mesmo objetivo e acho que fazem bem. Não sei se isto responde.
Claro, claro que sim. Eu até estava aqui, estava a dizer uma coisa que me fez pensar. Vocês sentem, Silly Season, que também, de alguma forma, vocês te falaram em puxar o tapete aos espectadores, público, não sei como é que preferem chamar, mas sentem que eles podem sentir alguma ansiedade, que podem ser convocados a qualquer momento. Sentem, vocês gostam dessa tensão que o público se sinta em xeque qualquer forma, de alguma maneira, que é qualquer coisa também que me fizeste agora lembrar
Sim,
com a tua resposta.
completamente.
Sim.
Achamos que o teatro esteve algum tempo, não diria estagnado, mas esta ideia de espectador que vem para se entreter ou para fazer uma pausa do cotidiano e ver uma ilusão que depois as faça ir mais tranquilas para casa, fazia-me alguma confusão, porque eu acredito mesmo que a arte, o teatro, tem que ser um lugar de, não é sobre conforto, não é sobre comodidade, não é sobre, pode ser sobre entretenimento também, sim, mas com mais coisinhas, digamos assim.
Agregador de partículas, está
Exato,
ali.
precisamente. É como se as cadeiras estivessem sempre quentes e tu tivesses agitado a ver e a pensar. Eu acredito ainda numa arte que, assim, e precisamente, mais especialmente no agora que estamos a viver, acho que temos todos uma responsabilidade muito grande. Quando temos este lugar de visibilidade e de privilégio também, a Rita estava a dizer muito bem, é um privilégio ter condições de criação, ter espaços de apresentação. Portanto, o que é que tu fazes com ele, não é? Acho que temos que ter mesmo noção desta responsabilidade. E eu, enquanto artista, enquanto figura cultural também, tenho um dever de eu não vos posso deixar confortáveis, eu tenho que vos trazer também comigo. É quase como eu, se vos convencer, é como se me estivesse a convencer a mim. Portanto, é como, lá está mais uma vez este espelho, mas sim, acredito que os espectadores nos nossos espetáculos ficam sempre num lugar vibrante, vibrante no sentido de interrogação, de inquietação, de muitas sensações. Aquilo como tu dizias, há determinados projetos que efetivamente tu tanto podes estar a fazer uma declaração de amor ao espectador, como pode cair-te três projetores ao teu lado e o espectador fica assustado. Já aconteceu.
Já aconteceu, mas propositado.
Sim,
Ainda bem,
sim,
fico mais
sim,
descansada.
sim, 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 sim. E com toda a segurança.
Claro, claro que sim.
Porque lá está este caos que nós trabalhamos sobre isso,
Sim, claro.
mas é tão orquestrado, é tão minucioso e é tão testado tantas vezes que nós queremos dar a ideia para quem está a ver que é um acaso, que é aconteceu, mas para chegar a esse nível de credibilidade, não sei, é preciso mesmo muitas etapas e muitas fases em coletivo de chegar até lá.
Claro.
Há uma coisa que é, desde que nós começamos, há 13 anos, nós temos vindo a assistir a uma pluralidade de propostas artísticas muito ampla, com pessoas da nossa idade e até mais jovens e também mais velhas, tipo, a propor, no nosso contexto, propostas variadíssimas e que refletem isto que o Ricardo estava a dizer e que provocam também. E eu acho que é mesmo, uma felicidade assistirmos a este tipo de propostas nossas, que têm a ver com a aceleração, da Lígia, que tem a ver com esta resistência a esta aceleração, precisamente, que propõe um tipo de espetáculo e de teatro também mais minimalista e mais conciso.
Dois trabalhos que falam sobre dois tempos.
Dois trabalhos.
Estão a falar sobre tempo, não é? Que apresentam tempos. Desculpa. Não, queria só dizer.
Cheio de microfones, de repente.
Não, porque quando estavas a falar, Rita, também não me lembrei disto. Acho que são propostas com tempos muito diferentes, mas que essencialmente estão. Podem estar a falar também sobre o mesmo mecanismo, que é o tempo.
Uhum.
Só de uma forma muito longínqua uma da outra.
Sim, e nós assistimos mesmo a isto e temos essa sensação, sabes, que de repente a partir de 2012, 2013 começou a transformar-se o estado da arte e as formas de fazer, ou seja, começaram os artistas começaram a pensar de que formas variadas é que nós podemos pensar este tempo, a atualidade, e não dessa forma que o Ricardo estava a falar, assim, da peça bem feita, com muitas aspas.
Sei que vocês convocam a ideia da crise sempre para o vosso trabalho.
Precisamente.
Da crise afetiva, sim. Política, económica, artística, se calhar todas elas um bocadinho, não é? Amorosa,
sim.
Claro.
A ideia de crise a ideia de crise está sempre muito no nosso trabalho, porque o nosso coletivo começou na crise. E a Kátia pode explicar isto muito bem.
Agora, passam-te o microfone para falar da crise.
Às tantas, eu estou aqui num outro raciocínio a pensar em outras coisas.
Não vai pensar. Ah, só para dizer que gostamos muito da Lígia, um beijinho para ela se nos estiver a ouvir.
Lígia, tipo, também gostamos muito de ter cá, obrigada. Não sei se quiserem dizer mais alguma coisa, eu estava aqui a pensar, mas estavas com um raciocínio, não estavas? Kátia, queres partilhar
o teu raciocínio? Diz o que é que estavas a pensar.
Eu estava aqui a pensar em tudo que estávamos aqui a dizer e todas as vossas inquietações, preocupações, coisas que vocês querem mesmo pensar através de uma criação artística. Queria voltar aqui também a puxar coisas que envolvem a Rita, que é, por exemplo, o vosso projeto, que já tem algumas edições, do All Tomorrow's Parties, que de alguma forma convoca e tenta que todo esse fervilhar que vocês sentem de catástrofe iminente, vamos pensar sobre isto agora, vamos pensar sobre o passado agora ao espelho, à luz do dia de hoje. Como é que este projeto, o que é que vos levou a lançá-lo primeiramente e dar-lhe continuidade, acho eu, anual, não sei se é anual, mas acho que sim, anual, porque é que vem pertinência nela quando convocam outros artistas? Não sei se é sempre seis artistas que tentam trazer através de um open call. Eu gostava muito que vocês nos pudessem explicar este projeto, porque de alguma forma também se cruza aqui um bocadinho com a Rita e também porque é nesta região esta nova vossa edição. Portanto, quem é que gostará de responder um bocadinho a esta pergunta sobre o All Tomorrow's Parties?
Este projeto concretizou-se a primeira vez em 2020, sendo que nós já há muitos anos que tentávamos reunir condições de alguma forma, nem que fosse num determinado tempo, do determinado ano, conseguir ampliar esta ideia de coletivo. Nós, quando iniciamos em 2012, sentimos muita necessidade de suporte. Nós acabamos a academia, acabamos a licenciatura e queríamos criar, queríamos pensar o mundo, queríamos pensar a arte, tínhamos muitas questões e que sentimos que os apoios ou o que tinhas que fazer até chegar a eles eram muito inacessíveis, porque a escola, a academia trabalhava contigo no sentido de tu estás numa escola de teatro para seres intérprete. Logo, o intérprete não vai fazer candidaturas, vai haver um produtor ou uma estrutura que faça por eles. No nosso caso, não. Nós não queríamos isso. Nós queríamos ser nós a fazer, ser nós de alguma forma a construir uma casa muito ampla, assim, sem portas, sem janelas, onde se respirasse mais livremente. E quando recebemos a primeira vez um apoio, pronto, um bocadinho maior, que nos deu uma estabilidade maior, nós dissemos logo, é agora que vamos conseguir ampliar estas nossas ideias de trazer mais pessoas. E tem corrido muito bem porque há tanta riqueza em termos culturais, artísticos no nosso país, que eu fico mesmo muito zangado e frustrado como é que muitas pessoas não conseguem atingir espaços de visibilidade mesmo, seja pelo seu contexto, seja pelo território em que está, seja pelo seu género, etc. E nós tentamos então, enquanto missão, de enquanto tivermos um apoio, por exemplo, da Direção-Geral das Artes, um apoio sustentado, que ele não pode ser só para nós. Tem que ser para o máximo de pessoas possíveis. Portanto, isto é uma forma também de nós promovermos aqui uma partilha de recursos. E nesta edição em específico, é a primeira vez que saímos de Lisboa, e acredito, isto não é para ficar só bem aqui no podcast ou na fotografia, como se costuma dizer. Poder associar esta ação, que é tão querida para nós, a uma instituição como o Vila Flor, pronto, que não deixa de ter uma grandiosidade e que consegue chegar a muitas pessoas, é mesmo um passo importante para nós, porque isto sempre foi um projeto que sempre esteve num circuito underground, que é importantíssimo.
Você, a última edição foi na Rua das Gaivotas,
em Lisboa, sim. Um espaço que sempre nos recebeu mesmo muito bem, mas que percebemos que, ok, está na altura de dar um novo passo, não perdendo a essência do projeto, mas como é que estas grandes instituições também conseguem apostar num outro formato, num formato que privilegia o pensamento, que privilegia a criação emergente. E quando falo de emergente, não estou a falar de uma faixa etária, estou a falar de uma urgência de discurso, de um trabalho que precisa de ter espaço, condições, tempo de começar a crescer. E quando pensamos neste tipo de instituições, muitas vezes pensamos na apresentação de um espetáculo final, de um espetáculo polido que está pronto para ser mostrado ao público, com início, meio e fim. Como é que é este tipo de instituição fazer esta parceria a um projeto que está a privilegiar o pensamento, que está a privilegiar o tempo, e o tempo de uma forma muito mais dilatada? Eu acho que é mesmo muito rico e estou mesmo muito feliz, e quando conseguimos que esta parceria fosse para a frente, foi mesmo uma enorme felicidade, porque é perceber que as instituições também estão, e esta em específico, está viva, está a acompanhar aquilo que se está, que os artistas, pronto, estão a tentar fazer e estão a tentar reclamar também, que não deixa de ser reclamar tempo.
Claro, e as instituições poderão ter essa responsabilidade mesmo,
obviamente,
não é? Porque fazem
obviamente
parte do mesmo tempo que nós,
claro.
São lugar de apresentação, mas também podem ser lugar de pensamento,
claro que sim,
de processo, experimentação, que muitas vezes parece que é... Não, isso não é para... Não é, nós nunca valorizamos... Nunca, não estou a dizer nós, estou a dizer de uma forma geral. Claro. Valorizamos muito menos, e é uma pena. Acho que começamos a questionar cada vez isso mais enquanto criadores, que é como é que valorizamos este tempo do fazer, do estar em conjunto, do fazer em conjunto, da experimentação, do falhar... E isso também será revelado, porque há uma ansiedade imensa em mostrar a peça final. Foram 2 anos, 5 anos, o que for, para chegar a esta peça. E há qualquer coisa desse espaço que vocês parece que também privilegiam, não é? Com esta All Tomorrow's Parties.
E mais uma vez tem a ver também com esta aceleração dos tempos. Um processo de criação está cada vez mais balizado em termos temporais. É tudo muito rápido, é tudo muito... pouco tempo de ensaios, porque ou não tens as condições ideais para ter, por exemplo, no nosso caso não temos ainda um espaço físico de aluguer de espaço, ou conseguir ter aquela equipa toda reunida connosco. Portanto, de que forma é que estes polos que se vão criando em vários territórios te permitem, ok, eu estou ali a terminar, a iniciar esta fase de trabalho, e em que depois faço uma abertura e em que apresento as minhas inquietações a quem as quer ouvir. E se calhar ainda me vão dar mais inquietações, isso, ok, eu agora saio daqui e vou para outro lugar e levo esta bagagem comigo e construo mais, e mais, e mais, e mais. E acredito que depois, quando apresentes o espetáculo, e se calhar até podes me apresentar em último caso, porque eu acho que este processo de tu ires construindo pensamento sem ser com esta ideia de obra final, eu acho que pode ser um caminho também muito libertador, mas que é assustador ao mesmo tempo para quem... está nestas arquiteturas gigantes. Mas...
claro. E isto funciona, estas vossas edições do All Tomorrow's Parties, funciona através de um open call. Vocês querem falar um bocadinho sobre isso, só para percebermos mais ou menos qual é o modelo? Vai ter apresentação final de...
Muito informal.
Muito informal, é um encontro. Claro. Até porque é o resultado de um processo de trabalho em residência de 13 dias.
Certo. Desculpa,
vai,
só para acrescentar aqui uma...
Claro que sim.
Estas apresentações não é de todo com esta ideia do público vir assistir às obras finais. É um encontro em que, por exemplo, no primeiro dia da apresentação, os artistas escolhem apresentar uma parte daquilo que estiveram a trabalhar, ou que pode ser uma conversa, pode ser mostrar um vídeo de uma improvisação que fizeram. Como, por exemplo, depois nós gostamos de abrir um espaço de diálogo entre quem está a ver e quem fez, e no dia seguinte, depois desta conversa no dia anterior, os trabalhos apresentados não são iguais ao da última noite, porque sofreram mutações a partir de conversas, com feedbacks, com outras referências. Olha, aquilo que apresentaste fez-me lembrar X, e naquela manhã do dia da segunda apresentação, o artista trabalha sobre esse feedback, por exemplo, que lhe foi dado. Sim.
Portanto, nem, até é melhor, porque sentimos que podemos ir a duas apresentações. São duas apresentações diferentes uma da outra. Isso é muito bonito, não é? Sentir que, de repente, mais tempo, mais transformações haveria para fazer.
Mais vivo também, não é?
Sim, exatamente. Um organismo vivo e sempre suscetível de ser transformado. Nós estamos mesmo nos minutos finais. Portanto, considerações últimas que queiram fazer aqui do vosso tempo Silly Season aqui em Guimarães. Também tiveram aqui já alguns dias, já está na hora de... estão quase a regressar, não é? Mas voltam em breve, lá está, para este processo de criação conjunta.
Pois, era precisamente sobre isso que eu gostaria de falar, porque é sempre uma felicidade quando vimos a Guimarães. Somos sempre muito bem tratados, a equipa é ótima, parabéns pelo vosso trabalho mesmo. E esta relação com o CCVF começou há muito, muito tempo atrás, e por isso é que é tão importante e especial para nós isto que está a acontecer, não só a nível da nossa residência para o Fassbinder, não só a nível da apresentação de espetáculos, mas também no caso do All Tomorrow's Parties. Porquê? Porque nós, quando andávamos no nosso secundário, nós andamos numa escola profissional de teatro, que é o Ballet Teatro, no Porto, e à época em que nós andamos, foi entre 2006 e 2009, e o contexto cultural do Porto estava muito, 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 muito estagnado e reduzido. E então o que é que acontecia? Nós tínhamos que nos deslocar a Guimarães, aqui ao Centro Cultural Vila Flor, para vir ver teatro, dança, música, porque tinha uma programação muito eclética, interessante, e que nos fazia crescer enquanto artistas, que nos desafiava, coisa que no Porto não sentíamos. Ou seja, nós não éramos do Porto, só estudávamos no Porto, e vínhamos a Guimarães para sorver cultura. Eu lembro-me de ver aqui no grande auditório Peter Brook, por exemplo, um espetáculo do Peter Brook. E portanto, na nossa formação, enquanto artistas e enquanto pessoas, o CCVF, o Centro Cultural Vila Flor, tem uma importância mesmo irreversível. E então acho que é, de alguma forma, nós dedicarmos aquilo que nós tivemos a construir ao longo da nossa formação e ao longo do nosso trabalho, quase como um presente muito, muito especial, todos estes presentes muito, muito especial, que nós oferecemos ao Centro Cultural Vila Flor e a Guimarães.
Obrigada. Não está aqui o Bruno dos Reis, mas tenho a certeza que ele está a chorar, onde quer que esteja. Obrigada. E eu é que vos agradeço. Agora temos que nos despedir, já passamos alguns minutos, mas não faz mal, porque vamos ter que ter uns cortes, incluindo esta parte. Mas obrigada, Rita. Obrigada, Ricardo, Ivo, obrigada, Kátia, obrigada ao Bruno, obrigada também à oficina e obrigada também à RUM. E nós vemos-nos em breve. Acompanhem tudo, acompanhem aqui o Silly Season, acompanhem também o teatro aqui da oficina, que está também em breve. Vocês também lançam coisas, mas vamos falar mais à frente sobre isso. Obrigada e até breve.
Obrigada.